E aí, galera, beleza? Estamos aqui no mais um episódio, né? Que se eu for ficar datando os números, não dá. Eu, Nerd no Boteco, e meus três amigos, apresentem-se.
Ordem alfabética.
Isso, você, Daniel.
Então sou eu. Daniel, mais conhecido como Dani, e agora estou com uma voz mais aveludada, com um microfone profissional.
Boa. Bom, sou o Denis, mais conhecido como Denis, e...
Deu
tela azul. Gosto de capivara. Só que capivara de gostar, né? De, né? Apreciar. Caraca, mano. É isso. A câmera do Nerd no Boteco foi Americanas. É isso, meu.
Vai lá, Léo.
Olá, meu nome é Léo Xin e é isso aí. Goes must go on.
Tá certo.
É isso. Freestyle. Ih, foi ao banheiro.
Nossa.
E agora é a hora de fazer xixi.
Você não comprou aquele bagulho ainda? Não pode comprar? É, quando não tem dinheiro, não pode.
É o mundo capitalista, né? Não é só querer que você vai ter.
É. Esquenta. Aí, voltei.
Voltou.
Esquenta e eu falei com uma persona não grata aí de alguns. E aí ele falou que tem... E esquenta muito a câmera. Aí eu comprei bateria. Comprei... duas baterias.
Pô, esquenta aqui. Muito a câmera, caralho.
Tô cheio de bateria. Ó, até veda o negócio aqui.
Censurado, né? Essa bateria é meio estranha.
É. Não tá pagando, não tá pagando. Paga nós. Batmax, Canon e etc. É, bom, antes do Léo entrar aqui, a gente tava falando com o Brito. Uhum. Ah, não, foi o Léo, acho que quando o Léo entrou, né, da questão da velhice. É, velhice digital, né? Porque...
Dá mais minutagem de quando, né? quando exatamente foi
há 32 segundos atrás.
Entendi.
É, a gente tava falando.
Gosto de detalhar
os
bagulho.
Como um velho, eu gosto de detalhar os negócios. Você, como um velho, gosta de reclamar de eu detalhando. E
não,
todos
caraca,
nós, como
mano,
os velhos.
Quantos podcasts a gente vai ficar com você detalhando o antes do bagulho?
É, aí a gente vai evoluindo. Um dia eu não detalharei mais.
Não, eu tava falando com o Dani, mas na verdade esse primeiro papo não foi na verdade com o Dani, foi com a minha mulher ontem. Aí eu pensei nesse papo e daí agora eu tô falando com o Dani. Então, ó, pelo amor
você
de Deus.
Você repetir,
mano,
a minha explicação, duplica ela.
Enrola mais ainda.
Exatamente. Então eu não sei qual
não,
é o
Não, eu
ponto.
Quero falar. Não, agora meu tema é esse, na real, agora. Meu tema é esse.
Tá. O ponto é. A gente vai envelhecendo digitalmente e acontece isso que a gente tá vendo. Você ficando irritado por eu explicar demais. E a gente não entende as coisas mudando nas redes sociais, que não são mais redes sociais, são
a gente entende, sim. Para de ver isso. A gente entende. A gente só acha bizarro.
Mas e a gente não reproduz. Se a gente acha bizarro, a gente não entende bem. Porque as pessoas
não
acham bizarro.
Mas
os jovens, né? Entendeu?
Então quer dizer que ficar velho é não reproduzir? É sair
não só não reproduzir, mas aí a gente começa a achar bizarro, não reproduz, e aí o fato a expressão não entender, que você falou que não posso, que eu posso usar a expressão, eu falei, eu não entendi, mas é uma expressão. Aí você tem que interpretar. É não entender nesse sentido, que a gente acha bizarro um negócio que as pessoas estão fazendo todo dia. Então não é tão bizarro, né? Pra
sei,
elas.
Porque tem, porque tem gente que é velha mesmo e acha que tá tudo errado.
Isso.
Aí eu acho que é velho. Tá ligado?
Não, e a velhice é um... É, a gente fala velhice, né? Mas é não necessariamente a idade.
Por exemplo,
pode ser só
por exemplo, não importa a idade que você tinha. Você nunca gostou de glam rock, sei lá. Ou de... Entendeu? Tem coisa que você não gosta mesmo.
É. Tá ligado? Mas acho que a ideia é a gente falar também das coisas que a gente gostava ou participava. E aí, a partir de um momento, a gente se desprendeu, entendeu? Que é... Por isso que eu tô pegando redes sociais e aplicativos que a gente usava todos em 2016, usava, tava interagindo, o flash mobs da vida. A gente não achou bizarro, achou, né? Mas pouco bizarro, por exemplo, um Harley Shake da vida. Era o 2016, 15, sei lá. E a gente falou, ah, legal isso aí. Aí hoje tem dancinha no TikTok, que nem já é mais dancinha, mas enfim. Tem as coisas do TikTok, que são várias e tal. E a gente fica meio sem entender e fala, caralho, velho, essas são as pessoas que estão conseguindo atenção no mundo. Cara, pensei numa coisa aqui, que eu tava ouvindo até nesse podcast que eu tava ouvindo de manhã, que é até a minha recomendação, mas eu deixo pra depois. As pessoas põem o vídeo rolando em cima, um vídeo mais ou menos longo, e na parte de baixo do mesmo vídeo tem aqueles negócios de prender atenção, de cortar areia, fazer comida.
Eu não entendi por que eles fazem isso.
Pra prender atenção.
Ué, tá prendendo atenção na outra coisa, não no que ele
isso,
tá falando.
Isso, mas é contanto que você deixa o vídeo aberto, entendeu? Olha que maluquice, velho. Quando
eu não importa o que eu estou falando.
É.
Importa que você fique vendo meu vídeo.
É. Aí eu falei, porra, aí fudeu, né? Aí se é pra isso realmente, porque eu também não entendi.
Eu acho genial, eu acho bom pra caramba isso aí, mano.
Mas Léo...
Porque é audiovisual, aí as pessoas, às vezes, elas não têm o audiovisual. Aí elas roubam o visual, tá ligado? Elas roubam o visual de um outro lugar que é interessante e elas ficam falando que...
Ela só tem o áudio interessante, o visual tá ruim, ela pega o visual de...
Que nem tipo podcast, vou contar uma história, daí eles botam um bagulho interessante pra você ficar olhando enquanto você tá ouvindo. Tá
mas
ligado?
Você consegue ter atenção história, nas duas coisas? É, você consegue ter atenção nas duas coisas? Porque eu já me distraí muito.
Não, mas uma não precisa ter atenção. Uma é só, tipo... como que é? Comfort vision.
Então, tipo... mas eu como uma pessoa com não diagnosticada de hiperfoco, eu olho pro negócio e eu falo assim, nossa, irado. De repente, eu não tô ouvindo mais porra nenhuma, porque eu tô viajando...
Eu não escuto.
Num som possível pra aquela imagem. Porque eu fico viajando.
A primeira vez que eu vi isso, eu fiquei tentando entender por que tá acontecendo. Você tá explicando isso que tá acontecendo no vídeo? Eu fiquei
duas vezes sem do vídeo. Eu cumpri o objetivo do cara. O cara me prendeu. Ele me prendeu por duas vezes mais. Só que assim, eu saí do vídeo sem ter visto o vídeo... Vendo o vídeo duas vezes.
Nossa, eu tranquilamente vi bagulho. As areinhas, cortando areinha.
Isso
é mais jovem do que a gente espera.
Girando coisinha que dá certinho assim.
Mas do que tava falando o vídeo, você lembra? Tempo, né, Zé?
Ah, nada. TikTok.
Então, mas você lembra.
Não é nada que você precise, tipo.
Ah,
pensar.
Lembrar. Não, beleza. Não é uma super fofoca. Vídeo,
É tipo quando você tá almoçando e prestando atenção na fofoca
do vendo TV.
Entendeu?
Não, beleza. É. Só que você lembra das imagens, uau, e não lembra o que era falado, que eram nada. O
não,
mais importante era o visual.
Imagens. Eu não lembro das imagens.
Você tá falando aí, uau.
Não, porque são as mesmas, praticamente é o mesmo estilo, né?
Tá tudo certo, bem. Aí.
Pano passado.
E você, Denis?
Não, que tá quietinho. Quero saber de vocês aí. Qual foi o momento da vida de vocês que vocês tiveram.
Corte rápido!
Tiveram a consciência que vocês estavam velhos. Vou citar até o meu aqui pra deixar mais tangível sobre minha pergunta, que é. Eu percebi que eu tava velho quando eu ia pra um restaurante. E eu percebi que as pessoas que estavam trabalhando eram mais novas que eu. Eu falei assim, caraca, tô velho.
Tá.
E aí eu quero saber de vocês aí, quando é que vocês tiveram essa autoconsciência. Eu falei assim, caraca, estou velho. Eu não sou jovem, sei lá. Porque na minha percepção era... Cara, é muito difícil de encontrar alguém mais velho que eu. E essa era a minha percepção de juventude. Aí quando eu encontrei, tipo... muitas pessoas, cada vez mais
novo,
pessoas,
né?
Principalmente no trabalho, que são pessoas profissionais... Tá assim, caraca, não, tô velho aqui. Bizarro.
Eu dei o choque ano passado. Que na verdade, porque né,
ano passado.
Ainda sou jovem.
Ah, desculpa.
Mas eu estava lá no karaokê com as minhas amigas e daí eu percebi que tipo, mano, elas só pedem música que eu não conheço. Eu falei, carai, mano, acho que eu tô velho, tá ligado? Aí é uma turma minha de gente mais nova que eu falei, caramba, mano, é uma vibe que eu não tô dentro nem tô afim de entrar, tá ligado? Tipo,
e
fenômeno
você,
Taylor Swift, só respeito, mas
nossa,
não tô nem afim de ouvir.
Taylor Swift. Eu tentei entrar nisso aí porque eu ouço muito e eu termino pegando as músicas e tal. Mas assim, o jeito que a galera curte, eu falo, nossa senhora, não consigo mais.
Eu tô pensando aqui quando eu percebi isso. Eu não sei se foi porque eu não tô aguentando mais ficar noitado por aí até tarde. Ou se foi isso mesmo, exatamente isso que o Dennis falou. No trabalho tem gente mais nova com cargo mais alto que o meu. Sabe assim? Tipo, ou eu fui muito lento, ou ela foi muito rápida, mas mesmo assim eu tô ficando velho, sabe assim? Tipo, na comparação de idade. Adquirir conhecimento, é.
Uhum. Eu tenho um exemplo próximo do Dennis, que aí na verdade é quando eu comecei a ficar mais velho, que os atores de Malhação, tipo, quando eu era pequeno, os atores de Malhação eram velhos. Eles eram adultos, né? E aí, tipo, aí quando eu entrei na faculdade, eu olhei assim e falei, ué, os atores de Malhação têm a mesma idade que eu, e de repente eu tava mais velho que os atores de Malhação. E em relação, o que é parecido um pouco com o do Léo, de karaokê também, que aí foi nesse ano que eu fiz o aniversário lá no grande karaokê do Omoná.
Qual?
E a... no Omoná.
Qual endereço mesmo?
O Omoná é Cena Madureira...
244.
Qual horário de funcionamento?
O funcionamento é quinta, domingo.
Olha só.
Boa.
Das 6 às 10? Aí isso, tem dia que vai às 11, 10, né?
Salão até às 11.
Ah, entendi. Aí, qual o cardápio, assim, mais ou menos?
Frango
iFood,
de frito.
Né?
Muito bom. Entrega?
Coreano. Entrega? Tem no iFood também?
Entrega. Entra no Instagram deles, eu acho que é melhor ver lá.
Ah, é? Qual o Instagram?
Arroba...
Esqueci.
Omoná, K-Food, eu também não sei.
Putz, aí caiu a casa. Aí ferrou. Aí
é a melhor inserção.
Mas continue.
Super natural e foi pro
continue.
Maracanã tá ouvindo. Karaokê. Quer pedir o Omoná. Enfim, aí... uma das minhas amigas no meu aniversário não sabiam a música que a minha esposa tinha escolhido pra cantar, que era uma música dos anos 90, talvez 80, mas ela falou, nossa, nunca ouvi essa música. Aí caiu uma ficha pesada, mais na minha esposa, mas eu também, eu falei, é outra geração, é o famoso, é outra geração.
Você lembra
aí...
que música que era?
Cara, eu não sei se era, pô, eu não vou lembrar. Porque eu ia falar da Bonnie Tyler, mas não, a gente nem tocou o Total Eclipse of the Heart lá. Mas... ou era isso, ou era... Torn. Era uma música dos... Era agitadinha e de uma artista feminina. E ela não conhecia nem a pau. E aí Taylor Swift pegando pesado e a gente falava... Essas a gente não conhece e tudo mais. E aí o choque de gerações pega pesado. E... só que é muito isso também, né? Que é o que a gente tava falando um pouco, do... tem esses grandes eventos que falam, ah, pô, tô velho, mas assim, no fundo, é uma camada de cinzas infinita, e que você vai vendo que, tipo, algumas coisas você tá muito velho, mas outras coisas você tá muito mais jovem do que o seu amigo que tem 10 anos a mais que você, e etc, e tipo, não é tão preto no branco como, pelo menos... o Luan criança achava que seria, do tipo, a partir dos 35 anos, idoso. E antes, jovens, e etc. Não é bem assim. E só tem piorado com o passar do tempo, com tanto de informação que tem. Então, tipo, se você tem mais informação, se você tem menos, se você se dedica mais ou se dedica menos, etc, etc, etc. Mas é isso.
Eu acho tinha lido... não sei se posso falar de um assunto que emenda nisso aí. Que é o seguinte, tinha visto a notícia semana passada aí, que é assim, vou até ler aqui a matéria, a notícia aqui, manchete. A manchete, abre aspas, ela não conhecia Ctrl-C, Ctrl-V, fecha aspas, geração Z pena com PC e assusta chefes.
Você me mandou isso no Instagram, né?
Mandei.
Ah, então eu não tô maluco.
Mandei.
Puta, isso aí foi assustador.
Isso aí tem a ver com inteligência artificial também, né, se você for ver, porque assim, a gente deveria, sabe, usar o computador para fazer ter o resultado que a gente quer.
Sim.
Só que com a inteligência artificial, a gente pede as coisas que a gente quer, a gente não faz mais. Será que isso vai casar no futuro com essa geração, entendeu? Ele não precisa fazer mais nada, ele só pede.
É.
O que vocês acham disso?
Eu acho que... sei
fala,
lá.
É, não, é que eu ia comentar do Ctrl-C, Ctrl-V, porque eu acho que eu nem respondi direito você, né, Dani? Porque eu olhei e falei assim, cara, não. Aí, aí o Dani comentou, é, porque é celular, os caras estão no celular e não sabem o que é computador. Eu falei, não, tipo, sabe quando você não entra, né? Aí é outro momento também, sou velho. Tipo, não entrou na minha cabeça o fato, cara, é um comando... É memeático, sabe? Não é só um comando de computador, é um comando que você se tropeça na rua, ah, Ctrl-C, Ctrl-V. E alguém te fala, sei lá. E aí você ter esse descolamento, tipo, tem uma pessoa que realmente fala, quê? Ctrl-C, Ctrl-V? E você fala, caralho, não, bicho.
Mas as pessoas, os jovens, eles não usam computador, cara.
Então, é isso. É, a ideia era essa, só que assim, essa ideia não entra na minha cabeça, saca, Léo? Tipo, não usar computador, beleza. É, essa ideia eu aceito. Ah, nasceu com o celular. Tá. Ah, então, mas é só fazer um Ctrl-C, Ctrl-V. O que é um Ctrl-C, Ctrl-V? O conceito, isso que não entra na minha cabeça, o conceito do Ctrl-C, Ctrl-V, que é copiar e colar, ele faz isso no celular. Ele copia lá a imagem e ele cola. Ele não saber que o Ctrl-C, Ctrl-V é só uma, sei lá, uma outra língua pra esse ato que ele faz, eu falo, caralho, bicho, por que você não sabe isso? E assim, é normal. É só que não entra na minha cabeça mesmo. Coisa de velho, cabeça
dele. Ele deve entender copy-paste, tipo... né?
É, sei lá, ou é...
Não, mas é tipo, sei lá, clichê também. Clichê, a gente não sabe que clichê. Não, a gente usa pra caramba clichê, o termo na gíria, no exato. Popular.
Não, e o mais engraçado é que a gente sempre usou copiar e colar, aí virou Ctrl-C, Ctrl-V como uma gíria de coisa, e aí, o que você falou agora, Dani, muito provavelmente, o copy-paste, ele deve entender porque, tipo, é original do negócio. Aí eu falava, mas puta que pariu, caralho, a gente fez um negócio pra ficar mais engraçado aqui, gíria, sei lá, mais, sei lá, didático, e o cara tá voltando pro copiar e colar em inglês. Ah, pra merda, aprende, jovem, vai aprender. Que saco. É foda.
Mas aprender o quê, ô?
Ah, sei lá, copiar e colar e aí eu.
Mas assim, de qualquer modo, ele não tá sabendo mexer no computador, entendeu?
Também.
É, e tá então, aprender o quê? Trabalho a onde usar teclado, use. É isso? Que o, a
não,
ele não usa teclado.
Não, mas...
Ele não sabe usar Word, não sabe usar Excel, não sabe usar Windows direito.
Então, mas o Ctrl-C, Ctrl-V, se fosse o Ctrl-C, Ctrl-V do teclado, essa ideia entra na minha cabeça dele não saber o comando. Só que ele, pelo que dá a entender dessa manchete assim, ele não sabe que Ctrl-C, Ctrl-V é copiar e colar, entendeu?
Não,
isso,
sabia
isso. Isso eu acho que não consigo entrar na minha cabeça, que tipo, porra, eu não sei reproduzir o TikTok lá e fazer as coisas, mas eu sei a estética. Eu sei que vai ter a trendzinha tal e não sei o que, tal. É, né?
Mas ele não usa ficar. Teclado.
Tudo bem, Léo. Mas o Ctrl-C, Ctrl-V não é um comando de teclado, só que ele quer dizer algo. Quer copiar e colar. Entendeu? Ele poderia saber isso, porque muitos sabem. É que esse... talvez
mas aí eu acho que entra na teoria que eu tenho...
Que ele nunca fez, né? Ele nunca...
É, não. Mas entra na teoria que eu tenho, que é assim... Tipo, quanto mais... Tem esse problema também, que eu ouço muito, que é... Ah, não aguento, tipo, meus amigos, não aguento mais internet, sai da internet. Aí fica isso. Não, tipo, ela não conversa com o velho. Tá ligado? Não tem ninguém que fale isso também. Então, no tipo, universo, a bolha dela vai ficando cada vez uma bolha dela. Tá ligado? Uhum. Aí ela tem culpa de que vai mexer no teclado? Não vai, tipo, ninguém tá falando nada. A tecnologia, de fato, hoje em dia não precisa. Tipo, e aí quando o velho exige, ela tem que saber, mas saber como, tá ligado?
Entendi. É, o universo dela nunca fez ela cruzar com isso, né?
É, ela já nasceu no celular, né? A gente veio no computador primeiro. Puta, nem tinha internet, né, primeiro.
É, mas isso é, sei lá, isso me assusta um pouco e é muito com a ideia de velhice e tal, do tipo, como mas, lidar cara, com isso aí, saca?
Mas isso aí é bem o que eu tô falando toda hora e ninguém tá nem aí. Que é esse lance mesmo. Tipo, okay. De virar umas bolhas de idade, a internet é uma... A internet, ela é dos adolescentes. A internet é a fonte da informação. Quem tá na fonte da informação é os adolescentes. Aí a voz do povo é a voz de Deus. Mas agora a voz do povo é os adolescentes. Entendeu? Então, caralho, um monte de bosta que a gente ouve... Um monte de bosta que está escrita
E Steve Wonder é Deus. Que...
Não, tipo, um monte de bosta que tá escrito é por adolescente, não é por velho, entendeu?
Mano, isso que eu tô querendo.
Aí parece, como que muito adolescente replica, parece que é uma informação, mas não é.
Verdade.
Tá ligado? Entendi. Tá ligado? Que é isso, aquela coisa, tipo, vai, sei lá, tem 800 trilhões de adultos falando que isso tá errado. Só que eles não escrevem em nenhum lugar, porque nenhum desses adultos tá na internet, tá ligado? Uhum. Eles estão fora da internet, falando, ô, tá errado isso. E não, tá um monte de adolescente falando assim, ó, oh, isso tá certo. E daí, quando a gente vai pesquisar alguma coisa, a gente pesquisa onde os adolescentes estão escrevendo.
Não, mas não, o quanto tá a gente tá não, fora não. da internet?
Os adultos estão na internet, sim. Exato. Eles estão no Facebook quanto vendo não, Jesus Camarão, gerado por IA.
É, exatamente.
Entendeu? Jesus Camarão é pesadíssimo.
Gerado por IA para um adolescente que pediu para uma inteligência artificial fazer sem trazer controle.
Mas então, calma. Eu tenho um truco para essa informação. Eu concordo que a maior parte do conteúdo é adolescente, etc. tal. Mas assim, como assim os adultos não estão na internet? Tipo,
os adultos não estão, que nem eu ia até falar.
Eles não estão tipo, no mainstream, né? Eles não estão pautando a internet, é isso?
Esse podcast que você ouve.
É de adulto.
E eu tava. Adulto?
Então, adulto? É conteúdo falsamente adulto? De adulto. Por isso que eu tava querendo, por isso que na hora que você falou, eu já fiquei assim, porque ele falou, ah, não consigo acompanhar. Não consegue ser velho. Ele não sabe que ele é velho.
É, só que ele sabe.
Várias vezes eu vejo esses velhos de podcast replicando fala adolescente. Por quê? Porque eles estão inseridos no meio adolescente. Entendeu?
Ah, tá. Eles estão tentando ser ligado? Adolescente.
Entendi. Ah, vem falar, oh, Satanaires. Sabe? Ah, você é velho, maluco. Você é adulto. Tipo, tá ligado?
Você tá tentando Satanaires. Ressuscitar o verbo
ah, gosto mais de animal que ser humano. Sabe? É umas fala que, tipo, depois que é adulto, você fala, vai... Não, né? Você não precisa replicar a revoltinha adolescente, tá ligado? Só caralho, que eles ficam replicando porque eles se acham jovens, entendeu? Mas eles não são.
É muito bom ter o Léo aqui. É muito bom. É só muito bom ter você aqui.
Então fica essas coisas, essas já falinhas prontas de caminhão de criança. Entendi. Que eles acham que são inteligentes, só que eles são adultos no jardim da infância. Falando tá. Lá pro tá ligado?
Mas e o YouTube?
Sei lá.
O YouTube não tem os adultos?
Toda semana eu sendo cancelado. Ah, mas daí é nicho, né? Aí é internet no seu, então, na sua utopia, né? Tipo, ah, se isso. Você procurar bem, você acha até a fórmula da paz mundial ali dentro.
Até velho, né? Até idoso fazendo coisa. Mas é isso que eu quis dizer.
Só que, por isso que então, eu tô falando adulto... que a voz do povo é a voz de Deus. Por conta da maioria falar merda, a gente acha que a merda vira uma verdade, entendeu?
E aí, então quem... aí só pra... Não tô discordando de você, mas é porque aí o adolescente pauta a internet, né? Ele
pauta a internet.
Dita as regras.
E a gente. E esses falsos velhos, esses inseguros, eles vão seguindo porque eles estão
se ajoelham hoje em diante dia, de Zod.
É, o que é legal de falar é isso hoje em dia, tá ligado? Em vez de falar, não,
faz
mano,
sentido, faz sentido.
Eu até entendo, mas ó, para de palhaçada, sabe assim?
Que é o maior público, etc. Faz sentido.
É,
faz
entendeu?
Sentido. Mas. Ah, sabe o que eu ia falar? Ainda meio que nessa toada, vocês que trabalham com jovens. No caso, talvez o Denis, o Léo um pouco e o acho que o Daniel gere pessoas jovens. Como que é o jovem no trabalho? Vocês ficam muito puto com os jovens no trabalho?
Cara, o jovem no trabalho... Você quer que eu seja cancelado, né?
Não.
Pergunta aí.
Eu falei até que você trabalharia pouco
você
com jovens.
Cara, nossa...
Anonimamente. Bota filtro de voz aí. Ninguém vai saber quem é quem.
Não, ninguém vai saber.
Não, pro jovem, trabalhar é um absurdo. É tipo isso.
Entendi. É um bom resumo.
Que é o e que daí,
só de aparecer já é um trabalho.
Tipo, é um absurdo, tá ligado? É uma violação contra ele, o ser, né? Vivo, cheio de ideias. Como é que eu, o futuro Bill Gates, estou aqui preso nisso aqui? Obedecendo esse cara, sabe? Assim, todos são essa pessoa. Só que todas elas têm voz na internet.
De acordo, Denis?
Não, pô. Não. Eu sou essa pessoa também. Eu acho que não tem que trabalhar, não, pô.
Ah, não, mas todos somos, né? Só que a gente jovem. Trabalha. A gente trabalha e o jovem. Ah, você gosta de trabalhar, Léo?
Cara, eu acho que o trabalho é importante, mano. Trabalho é importante,
não, mas calma,
essa troca.
Calma.
É importante.
Não. Olha, são verbos e substantivos diferentes. Eu também acho que o trabalho seja importante. Só acho que ele não deve ser. Não deve ser o que ele é. Não deve ser obrigatório. Blá, 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 e ele é odioso como um.
Mas, mas daí é uma jogatina falsa, porque assim, o que eu acho na minha cabeça. Ok, se ele não fosse. Porque eu já trabalhei com muito voluntariado, né? Uhum. E é tudo. Não, não vai pra frente, por quê? Porque é isso, quando você não. Quando a água não baixa na sua bunda, você só tá lá enchendo o saco e fingindo que você. Se achando o super-homem. Ah, estou aqui voluntário, trabalhando, preenchendo. Mas, meu, o trabalho real é o que faz você chegar em casa fragilizado e se abrir com seu companheiro. É o que faz você olhar pro seu pai e entender o que ele tá sentindo. É o que você. É você olhar uma pessoa com necessidade e se espelhar nela.
Sensibilizar, empatizar.
Entendeu? O trabalho real que obriga você a se fuder é o que faz a gente se entender. Esse trabalho. Ah, trabalho é importante, ok, mas esse aí, se não, é muito de mulher de Chiquinho Scarpa. Que tá lá, não para um segundo, a vida é super agitada, mas foda-se. Tá ligado? Não tem muita.
Eu gostaria de pedir perdão aos ouvintes pela romantização do trabalho que houve aqui.
O trabalho liberta?
O trabalho liberta e enobrece o homem.
O trabalho liberta?
Estamos aqui com.
Você é dono do seu tempo?
Com o capitalista,
Léo. O trabalho é um sofrimento. O trabalho é o sofrimento que nos une.
Não, assim, na verdade, eu concordo muito com essa sua ideia de porque. Tem muito esse negócio que o trabalho enobrece o homem lá, é uma coisa bizarra e tudo mais. E eu acho que é bizarra por quem criou essa ideia, né? Que, enfim, não é totalmente certa, mas ela tem ela é certa na parte de que é importante você trabalhar para ocupar sua cabeça, para você ter todas essas coisas que o Léo falou, que de fato você começa a entender melhor o mundo se você produz. Querendo ou não, aí produzir do jeito que você produz é a forma de trabalho. Aí, independentemente de como for, que aí também eu defendo uns trabalhos meio alternativos, mas enfim, quanto mais você tiver a realidade do mundo à sua porta dentro do seu trabalho, mais você vai evoluir, isso é um fato. Agora, o foda do trabalho como ele é hoje é o negócio de você sempre estar olhando o bolso de quem que você está dando dinheiro, né? Eu nunca vou esquecer na minha vida que quando eu estava trabalhando numa Big Four, que é as grandes companhias de auditoria, o sócio passou 6 horas da tarde para ir embora, 6, 7 horas da tarde, tava cheio o staff e ele falou assim: muito bem, trabalhem bastante para encher meu bolso. Bateu 2 vezes no bolso e foi embora. Ali eu falei assim: mano, ele só falou uma realidade, a gente só tem que engolir e continuar aqui ganhando nosso para pagar nossos boletos. Só que, no mais profundo disso, o foda é que é muito isso e de uma forma muito bizarra. Tipo, as divisões, elas começam a ficar muito mais bizarras e evidentes à medida que você vai crescendo, na carreira ou no trabalho. Quanto mais você trabalha, mais você olha e fala: caralho, eu tô ganhando um salário X e eu sei a porra do. Eu sei quanto que foi o contrato pra eu fazer o meu trabalho X. E aí o cara tá falando assim: não, mas é que eu tenho risco, eu tenho umas despesas, etc. Mas ele tá botando no bolso 10X. E ele não fez, ele fez alguma coisa, ele merece ali talvez uns 2x, uns 3x, mas o 7x ele tá ganhando, ninguém sabe da onde. E aí vem, né, não, é porque eu trabalhei muito, é porque os anos, é porque experiência e não sei o quê. Aí começa uma conversa, começa uma conversa que você fala: caralho, calma aí, tio.
Se você fazer também, just do it.
Aí... make your dream come true.
Mas isso aí é o capitalismo, filho da mãe, mano.
Isso aí é o sistema. Mas é nesse. Aí eu queria chegar nesse ponto pra.
É que na verdade, assim, na minha cabeça, é o sistema e a falta de cidadania da pessoa. Porque todo
mas
mundo de
é
direito é cuzão.
Qual que é a diferença?
Sendo cancelado.
Não. Isso não vai ser cancelamento nenhum. Isso é só a verdade. Eu te abraço. Vamos juntos. Cancelar. Qual a diferença do jovem que não quer trabalhar porque não quer trabalhar e o adulto ou até o mesmo jovem que não quer trabalhar, entre aspas, mas ele tem essa consciência? O que eu quero dizer? Esse jovem que não quer trabalhar, ele não tem essa consciência do que eu acabei de falar, entendeu? De que o outro tá ganhando mais. Ele só não quer trabalhar. Ele só acha que nem você falou, Léo. Ele acha um absurdo ter que trabalhar. Por que estão fazendo isso comigo? Eu não posso, minhas mãos. Ah, entendeu?
Não, peraí, calma aí.
Qual que é a
não,
diferença
calma.
Desse?
Não, calma.
Vai lá,
calma. Calma, vou fazer tá o advogado dos jovens aqui, então. Já que ninguém tá do outro lado ali.
Só vocês estão, velho, né?
Estão gritando pras nuvens aí, eu vou fazer o outro lado ali. É, tem um lance que a própria economia, a gente tem essa, eu pelo menos, né, tem essa falsa impressão que tudo existiu faz muito tempo. E a economia em si, o conceito de economia é muito recente. É super novo. É super novo. Até INSS, né, tipo, esse lance de se aposentar e conseguir ter o seu descanso e receber dinheiro pelo seu trabalho que você fez, é uma coisa super nova. Super nova, né? Duas gerações, uma geração até, dependendo do país, é uma coisa super recente. E eu acredito que a indignação que vem dos jovens é em relação a isso. Por exemplo, os seus pais, não sei, de repente, conseguiram comprar uma casa. Pô, tinha um trabalho estável na época deles ali. Hoje em dia, tenta comprar uma casa para os jovens. Eles nem sabem da garantia que eles vão ter em relação à aposentadoria. Porque o que o governo está arrecadando agora é para pagar os velhos de agora, não é para garantir o futuro deles mesmos. Então, eu acredito que a boa parte dessa revolta dos jovens seja em relação ao sistema que eles entraram, né? E eles pegaram o pior momento desse sistema, porque ele funcionava quando o mundo era um outro estado, que talvez funcionasse.
Tinha 6 bilhões de pessoas.
O problema é que se manteve esse sistema e agora, tipo, provavelmente não é mais sustentável, tem que ter uma mudança em relação a isso. E eles falam assim, cara, eu, com protesto, talvez eu pare de trabalhar agora, porque desse jeito que tá, não dá. Eu vou trabalhar, tipo, o triplo do que os velhos trabalhavam, e eu não vou conseguir absolutamente nada. Vou conseguir comprar, sei lá, um iPhone parcelado no máximo. E é isso. Então eles têm pouca visão de esperança do futuro. E isso tira a motivação de qualquer pessoa. É tipo você ir para um trabalho e falar assim, cara, você nunca vai ser promovido aqui. Qual a motivação que a pessoa vai ter, né, de tentar melhorar o trabalho? Morreu. A pior coisa que você falar é falar para alguém que não tem potencial. Para um jovem falar assim, cara, você não tem potencial. Já era, né? Você acabou com o futuro
dele.
Mas
se você fala pra uma pessoa que você não vai progredir no trabalho, mas seu salário vai aumentar progressivamente, a pessoa fica. Aí você tá atrelando o serviço com a necessidade.
Nem sempre.
Então, não, nem sempre, por isso que eu tô falando. Tipo, às vezes o cara fica se o seu salário aumentar. Porque na hora que você fala isso, você tá querendo dizer que o salário dele vai estagnar. Mas tem gente que continua ali nesse trabalho. Trabalhando, sendo que aumentando, porque isso que eu acho maluco no Ocidente, não sei, mas esse o fixo da mente capitalista, tá ligado? Tipo, tem gente que só quer ter a casinha dele, tá ligado? E viver ali e tal. Ele é obrigado a criar uma massa encefálica capitalista ambiciosa, porque ninguém deixa ele ganhar só o dinheiro dele, porque daqui a pouco esse dinheiro vai diminuir, bababá.
Inflação,
sendo que
bababá.
Tem gente que só quer ser jardineiro ali, tá ligado? Tá ligado? E não pode. Tipo, não pode nem ser cobrador, porque a máquina já virou uma máquina já. Tá ligado? E fica nessa falsa ilusão. Não, mas é que a gente tá cortando o seu tempo pra você fazer o que você quer. O que eu quero é ser cobrador. E aí, o que eu faço? Tá ligado? Eu só queria voltar pra casa, fazer fritar uma sardinha e ver o Jornal Nacional. Não consigo, tá ligado? Por quê? Porque você tem que ficar só pensando em amanhã. É um vazio. Eu percebi uma coisa muito maluca sobre a ansiedade, que eu acho que a sociedade está sentindo, que é esse, tipo assim, antigamente a gente era alguém, hoje em dia a gente não é ninguém. Tipo, por exemplo, a Vivo, eu sou cliente da Vivo há 20 anos. Se eu atraso um mês, se eu atraso uma semana, eles, ô menino, você aí, ô, não pagou. Antigamente
o
era o
1438-2932.
O Léo é nosso cliente há 20 anos, deve ter acontecido alguma coisa. Seu nome, você vai gerando um nome sobre você mesmo. Hoje em dia você já não é ninguém, tá ligado? É muito louco isso. Você, não importa a jornada que você tenha, você sempre nunca é ninguém. Você sempre nunca é ninguém, tá ligado? E é muito. Deve ser muito angustiante isso, cara.
Você não é ninguém se você não tiver dinheiro. Se você tiver.
É, se você daí tudo se resume em dinheiro hoje em dia.
Sim,
tudo
pra,
se resume
pra
em
vivo,
dinheiro.
Não. Pra vivo não. Pra vivo mesmo com não. Dinheiro. Não. É, não.
É, reto, não.
Dever um mês, não. Ele chega. Aí você pode ligar e falar: olha, não, eu tenho premium, master, aí pode resolver, mas vai chegar automático. Porque esse conceito, isso que é o mais bizarro. Muita coisa, ou quase tudo, se resolve com dinheiro. Mas o conceito de automatização que o Léo tá falando aí, de tipo. todo mundo, encaixotar todo mundo, pega também rico. Pode não pegar, talvez, um multibilionário do 0,001%, mas...
Não, mas esse, todo mundo pegar é... o rico é subjetivo, porque, assim, pra ele, ele só liga pra alguém e alguém resolve. Ele não pegou pro rico.
Entendi, tá não pegou, não chegou ao final.
Ele não sofre da ansiedade, de tipo, caralho, não sou ninguém, mano.
Então tá bom. É. É, isso é bizarro. Que aí é o famoso fiado, né? Acabou o fiado, a sociedade acabou quando acabou o fiado.
Não, acabou seu nome, cara. Acabou seu nome, você não tem mais nome na praça, tá ligado?
Exato.
É doido isso,
ficou
cara.
Uma relação muito, muito impessoal. E aí, se ficou impessoal, você deixa de ser pessoa e aí fode tudo.
É, eles dão double down nisso daí, né? Porque, tipo, você faz até seu nome se você paga as coisas direito no tempo, aí você tem seu score lá. Então, pra pegar dinheiro emprestado. É, e aí eles vão voltar pra te cobrar que você não é ninguém. Entendeu?
Mas isso, eu ia falar exatamente isso, porque eu já paguei banco certinho. Pô, eu era um querido ser humano que não era um ser humano, não, com um bom score.
O banco, um querido, é uma vítima. Quando você é certo, é uma vítima.
Exato.
Tipo, é muito doido, cara. É muito doido.
É só isso. Eu só ia comentar a defesa do Denis aí, aos jovens, que eu concordo que tem alguns jovens que são assim, mas eu não concordo que sejam todos os jovens.
É, eu não concordo
que tenham essa consciência. Você tá
falando dos jovens que têm cabeça, tá ligado?
É, porque não são todos que têm cabeça, deve ter uns 5%.
O Denis tá falando dos jovens racionais, os que têm cabeça.
Isso.
A gente tá falando de todos. Porque,
e aí eu vou citar um exemplo de uma. Que faz até um tempo, tá? É, seria uma pessoa até intergeracional. Ela não é nem. Hoje em dia ela tá com uns 20 e poucos anos, então. É, ela nem é tão jovem hoje. Ela era uma jovem e ela é estagiária num escritório de advocacia. E bicho, não é que ela não gostava de trabalhar. Ela trabalhava mal. E aí a gente falava assim: ó, deixa eu te falar, você não vai ser muito cobrado porque você é estagiária, tal, mas é assim, você tem que fazer algumas coisas básicas, você tem que prestar atenção, tal.
Só não caga na mesa.
Não, é, tipo, não, mas cara, você falou isso, Léo, mas um das queixas, ela trocava, não era cagar na mesa, mas ela trocava de sapato e ela, mano, empesteava o escritório, porque eu acho que ela vinha andando e o pé suava, mano, ficava fedido, e ela trocava de sapato, tipo deixava o sapato lá. É, e aí, tipo, era uma das coisas que a gente falava, cara, dá uma segurada, tipo, já vem já
meu
calçada,
Deus.
Tá ligado? Tipo,
que não, já vem calçada, por favor.
Sei lá, e aí...
Amigo
aí,
secreto, assim, vocês inventaram vários amigos secretos pra dar meia pra ela.
Tinha técnica, tinha as falhas técnicas e tinha as falhas situacionais, né? Cara, e aí teve um dia que a coordenadora falou assim, vai lá e puxa a orelha dela, porque ela errou lá uma diligência e tal. Aí eu fui falar, falei, deixa eu te falar, meu. Eu nem sei como começar isso aqui, mas é assim, porque eu te pedi pra fazer A e B. Você foi no lugar C fazer o negócio D. Tipo, eu nem sei como que aconteceu isso. Então eu só quero que você tenha
quais
mais atenção.
Foram sinapses?
Não, e aí eu falei, só quero que você tenha atenção e quando você tiver dúvida, que acho que é o segredo da vida, né? Se você tiver dúvida, pergunta. Sempre é melhor você perguntar do que fazer merda, tal, 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 tal. Cara, deu 2 meses que eu dei essa bronca nessa mina, essa mina foi demitida porque, assim, ela já tinha feito mais um monte de merda. E aí, uma das questões que todo mundo falava, ela falava, meu, não tem mais... A partir dela, começou essa coisa no escritório de, tipo, não tem mais estagiário bom. Porque, tipo, ninguém girava bem e começou a vir uns caras... Mano, nossa, cara, era cada figura que aparecia. E aí, eu fiquei com essa na cabeça, eu falei, caralho, será que o mundo tá com um estagiário ruim ou será que tá contratando mal, né? Eu tô num microcosmos aqui. E aí, tipo, eu comecei a perceber ali que tava rolando um negócio, só que assim, aí eu vi esses exemplos, que claramente não eram os exemplos do Denis Lee. Essas pessoas não tinham nenhuma.
Acho que
nenhuma.
É só jovem não, velho. Tem muita gente que trabalha mal, tem muita gente que trabalha mal, assim,
exato.
Com força, sabe?
Eu sou muito resistente a falar de gerações, porque eu acho muito bizarro essa generalização,
cara, preconceitos, sendo preconceituoso, os lugares que se gira muito dinheiro, tem muita gente que trabalha mal.
Tem pra caramba.
Quanto mais, cara. Quanto mais gente, mais chance de ter gente ruim, né? Porque quanto mais o sistema é tem engrenagens, a engrenagem ruim ela funciona umas duas vezes pra dar a volta no negócio e ela fica lá perdida, né? Mas quando é pequeno, fica evidente, tá ligado? E aí então, é
alguém
meio...
tinha um tema pra hoje? O tema era velhice mesmo?
Mais ou menos.
Já é foda, que nem bar. É.
E colocando a inteligência artificial no meio. Pra gente não ficar tão velho.
Segundo
tão
fontes,
rápido.
Já é o quarto episódio com a inteligência artificial inserida.
É o quinto, talvez. Mas o Denis tem mais um tema, não é, não, Denis? Fala aí pra gente.
Não, eu até tinha, mas acabei esquecendo. Mas é o que. Parece orgânico tinha. Hoje, né?
Não, sempre vai ser orgânico. Enquanto a gente não juntar uma pauta, vai ser orgânico.
Aliás, falando em palavras, eu vou tentar juntar várias coisas aqui que a gente já citou. Nesse contexto aqui. Que, aí citando trabalho e palavras que usamos sem saber o significado. Vocês sabem a etimologia, a origem da palavra trabalho? Essa é meio clássica, né?
Você é do lavoro, mas o trabalho eu não lembro.
Trabalho surgiu do latim. Tripalum, que é um instrumento de tortura.
Puta, eu tinha visto isso no TikTok.
Eu vi isso na semana.
No céu da adolescência.
São os três irmãos? Tem um canal no TikTok que eu sigo que são três irmãos, ou três pessoas, que eu não sei se são irmãos, e é só de etimologia. É muito bom. Os caras fazem um storytelling de um minuto pra umas etimologias muito bizarras. Mas enfim, prossiga, Denis.
Não, é só essa curiosidade aí que eu lembrei. Eu fui na aula de sociologia que eu aprendi muito tempo atrás.
Bacana.
Isso
bacana.
Já revela que eu sou velho. Igual vocês.
Muito tempo atrás?
Igual você.
Nossa, eu acho que o jovem não deveria saber a origem da palavra para trabalho tão cedo.
Acho que jovem não tá, sei lá, deixa faz depois, o podcast. Tá,
então, tem a outra coisa do trabalho, né, que é o laboro, né? O laboro italiano, que é vem de lavoura, de lavori, tal, que é o pro labore, que é, eu sei porque infelizmente sou advogado, que aí é a versão mais moderna. Bonitinha do trabalho. Não, mas bonitinha, a moderna é trabalho mesmo, é tripalium. E dane-se. Recomendações, então?
Dica da semana?
Acabou, é isso?
Não.
Esqueci de novo disso. Agora a gente tem. O quê? Não, mas não precisa esquecer.
Antes o tempo
lembrar.
Do podcast era por conta do.
Não.
Do limite?
O planejamento era de uma hora, mas a gente viu que uma hora para quatro pessoas dá uma encurtada. Mas pode meter um outro tema também. Eu tenho.
Não, só queria saber. Putz, eu esqueci, eu não faço nada, cara. Minha vida do nada vira segunda.
Você só trabalha, tá vendo?
Tá vendo? Você é o cara que romantizou o trabalho e você tá aqui, ó, sem tempo, cara. Your time is wasting.
Na verdade, isso quer dizer que eu sou. Mas eu bebo muito também, então, tipo, pô.
Olha aí, o bebe trabalha. Né? É uma vida caótica.
Trabalho e bebo, mano.
Você bebe pra esquecer o trabalho e trabalha pra esquecer a bebida, olha aqui.
Ai, cara, vou ser sincero, hoje não, viu?
Não tem dicas hoje.
A gente tem que ser mais feliz, gente. Sei lá o que a gente faz.
Eu
acho que esse modo americano de ser que é muito vazio, cara.
Qual
a gente
é o modo
não pode, não
de
devia
ser?
Aprender isso. Esse lance, tá ligado? Tipo, vai, sei lá, hambúrguer. Não é legal. Hambúrguer com bacon é legal. Não é hambúrguer com bacon legal. É hambúrguer com bacon e queijo. Sabe? É sempre um vazio que precisa ser preenchido. Ah, eu preciso ir pro Everest. Eu preciso matar um rinoceronte. Sabe,
isso
assim?
Não consegue.
Não consegue ficar.
Uma ambição
quietinho.
Sem fim, né?
Fica um vazio que fica preenchendo. Preenchendo. Tá ligado? Ah, eu preciso fazer caminhadas com incas agora. Eu preciso fazer caminhada. De costas. Eu preciso agora asa delta tripla, tá ligado?
Mas eu não entendi por que você tá disso aí, o que rolou.
Tudo bem, não tem problema.
Porque, tipo, as pessoas parece assim que, tipo, o normal não é legal. Tá
é legal,
as
pô.
Pessoas...
É legal.
É legal,
então, é legal também,
não.
Isso que eu
dizer.
Mas
é legal
também ter pessoas que querem fazer passeata, andar de costas com os incas.
Mas ninguém quer. Ninguém, não, calma.
Pode ter.
Mas eu tô entendendo, Léo. Ninguém tá no normal. Tá todo mundo falando assim, preciso fazer algo.
Tá todo mundo nesse vazio, é.
Ninguém tá tipo, ah, tô aqui no aluguel, tô com trabalho, tá ok. Não. Eu preciso crescer no trabalho, eu preciso comprar meu negócio, eu preciso comprar um carro.
Essas armadilhas do capitalismo, tá ligado?
Sim. Mas ela, tipo, o problema...
Porque,
mas sabe qual
que é o problema? A TV, hoje em dia, ela só fica assim, você não tá normal. Você só vai estar normal com o Turbo X Plus.
E amanhã vai ter o Turbo X Plus 2.
Diante de TV.
É, não, agora.
A TV é o quadrado.
É, coisa de velho.
O que a gente vai falar?
O quadrado de quadrado de vídeo.
O rádio, né? O rádio, a vitrola.
As mídias, as mídias.
As vozes capitalistas.
Mas esse é o problema, Léo. A gente só conseguiria imaginar as armadilhas se a gente tivesse um respiro do sistema. A gente tá dentro dele. Aí a gente aqui conseguiu, depois de 30 e poucos anos, 40 e poucos anos, identificar algumas armadilhas. Pô,
não,
aqui,
mas é, isso é foda, é foda.
Isso, quando você tava com 20 anos, você tava falando, eu quero...
É, o cu, você tá falando isso que você é, que você tá velho.
É, que bem!
Esse é velho isso, tá falando velhice. Esse, Fanta, eu não entendi, aquele velho porque ele tava falando coisa de velho, porque ele é velho, aquele velho. Eu não entendi aquele velho.
É isso. Isso é uma merda.
Tá muito tarde, não sei se alguém, se tem alguém ouvinte e ainda que ouça tanto. Mas ó, se tiver ouvinte
Maracanã
aí,
Maracanã
e pode de deixar. Sugiram temas pra gente. Tá?
Onde?
Uma boa. Nas redes sociais.
Qual rede?
Redes sociais. A rede se quiser.
Que não existe ainda.
Com certeza quem ouve isso aqui conhece um de nós quatro.
Claro.
Então,
claro.
Então,
arroba
Nerd
no Boteco, arroba Denis Lee, arroba Mr. Léo Xin, arroba Dani Brit. Pronto. Aí, as quatro. Tá aqui no, na descrição do. Na descrição do episódio, né? Não, Denis?
Tá.
Recomendação da semana, eu tenho. Eu falei aqui no meio do episódio, mas eu vou falar que eu lembro. Que é o podcast Dentro da Minha Cabeça, com o Príncipe Vidani. É um cara X, meio nóia, e ele faz toda segunda-feira uns episódios com um monólogo e um convidado, e ele troca uma ideia de meia horinha, é super rápido. É bom pra dar uma desopilada e começar a semana um pouquinho mais leve. E a outra eu não lembro, mas eu também falei aqui. É só vocês verem aí no Google, que vocês também têm que trabalhar. Tripalho! Denis, qual a sua recomendação?
Recomendação é pra um clássico, né? Vocês beberem água.
Isso é
na hora
importante.
De dormir, não leva o celular. Na hora de cagar, não leva o celular.
Porra, peraí.
Na hora de ir ao banco pagar, não leva o celular.
Calma.
Celular só no trabalho, gente.
Calma. Não use o celular. No final das contas é isso.
Calma.
Assim,
não.
TikTok.
Calma. Não, mas para cagar não dá mais.
O
não
final,
mais.
O objetivo.
Esse trem já passou.
Não. Eu não vou falar. É que eu tô falando da prática e não da consequência. Do objetivo disso, que é o principal. É vocês terem um tempo para vocês entediados.
Assistam Divertidamente 2.
Exato.
Lança quinta-feira.
Fiquem entediados em algum tempo. Reserve um dia pra ficar entediado. Cara, pra ver
boa.
Nível de ansiedade. O quanto você precisa fazer aquele caça-níquel lá das redes sociais. Tenta ficar sem fazer nada. Faz nada. Fica olhando nada. Assim, aproveite o momento. É isso que é o filme Dias Perfeitos.
Carpe Diem, né?
Ele escuta. Ele, assim. Aliás, eu vou falar de novo do Dias Perfeitos, porque esse filme é muito bom. Ele mudou a minha percepção do ao redor, porque ele
muito bonitos.
Parece ser uma pessoa sozinha, só que ele não está sozinho. Ele está em constante consciência do ambiente em volta. Então ele consegue, ele percebe, ele interage, ele sabe o que está acontecendo em volta. Ele não está fechado no mundo dele, apesar de ele estar sozinho, parecer sozinho muitas vezes. E é isso. É você se permitir que o mundo possa interagir com você, que entre em você, que você perceba o mundo, os sons dos passarinhos. Pô, não escuta a música, escuta ao redor, escuta a buzina, escuta o BemTV, um ótimo passarinho, escuta os passarinhos, é isso.
Estão ouvindo aí?
Tão essa
ouvindo?
Foi a minha desculpa, porque eu não tenho nenhuma dica, mas...
Vocês estão ouvindo? É o som de Enya tocando aqui, ó.
Ah, meu Deus.
O som de Enya depois dessa recomendação do Denis Lee. A nova era das músicas.
Fiquem entediados.
Daniel, sua recomendação.
Eu tô pensando se eu recomendo isso ou não, mas... Ih, é uma série que eu tava começando a ver aí, mas é que ela não me pegou muito, mas... Uma amiga tá assistindo, ela tá no sexto episódio, ela tá gostando e falou pra assistir. Que é The Bear.
Alguém já... Caraca, viu? Muito bom.
Caraca, The Bear. É. The Bear é bom pra cacete.
É muito bom.
Nossa,
é,
eu só vi o segundo aquilo. Episódio, eu tô achando... Não. Porque, sabe por quê? Vai, começou a dar aqueles flashback de... Dele em Nova York com o chefe dele brigando com ele, super... Vai, chicoteando ele.
Yeah,
me lembrou de coisa de publicidade, tá ligado?
É, não, meio... é o começo é meio truncado mesmo, eu também achei.
Entendi.
Mas depois vai que vai, e eu tô num grande dilema de esperar as temporadas acabarem e ir vendo tudo, ou ficar, porque eu acho que ele lança semanalmente, aí eu não tô mais...
Por quê?
Eu não quero nem saber da recomendação. É, The Bear eu acho que é semanalmente.
Não, The Bear já acabou.
Não, a terceira.
A primeira
temporada...
é a segunda.
É, mas tá a terceira,
lançou, né? A terceira. Ou lançou a segunda,
porra,
lançou a terceira, acho.
Que da
e aí é semanalmente. É, aí eu tô cagando pra recomendação do Denis. Eu quero. Boa, ah, dica. Eu quero. Ah, dopamina. Quero ver tudo de uma vez só. Não aguento mais semana a semana. É isso. Mas é uma boa dica do Denis.
É uma boa
apesar
dica.
De eu achar coisa.
E a minha dica tá aí, The Bear.
Não, a terceira temporada é em julho.
Isso, não, é que já lançou lá fora, eu acho. Aí é.
Aqui
é a
sessão em julho, acho.
Só que vai lançar o primeiro episódio, entendeu? Aí eu tô na dúvida se eu posso assistir a segunda temporada toda, mas.
Isso assim, é The Boys também.
The Boys também. Isso aí,
legal.
Aí é clichê. Clichê que a gente não sabe o que é, mas a gente fala. Léo, nada deu. O que aconteceu na sua semana boa, Léo? É a recomendação da semana.
Exato. O que você comeu de bom e recomenda?
Você foi no karaokê lá e é. É. Você foi na. Esse
olha, cara, essa semana. Essa semana aconteceu um fato inédito. Que eu já tinha desencanado, mas eu quase morri.
Ué,
isso é bom?
Não é,
dia.
Não é bem
fica
uma
a
recomendação.
Dica aí, pessoal,
mas...
quase morram.
É uma recomendação. Passem por experiência de quase morte.
No final você
é
vai surpreender. Mas essa semana de bebedeira. Domingo, fui lá no casamento do meu primo. Do nada, meu coração começou, fiquei branco. Dei aquele vexame lá de seu familiar que ia morrer, chama o SAMU, bababá, tal.
Famoso ataque de pânico.
Meu coração foi a 200 batimentos por minuto.
Olha só, quase uma maratona tomando cerveja. É.
Aí
você tá bem agora. Aí você recomenda não fazer isso, né, no caso.
Não, você só me perguntou o que eu... Mas recomendar, eu recomendo que você
exercite.
Você recomenda não
água.
Fazer isso. Aí, beba água. É. Você pode reforçar a recomendação da água.
Ah.
É. Não exagerem, né? Bebam com...
Você vai fazer sexta-feira, Léo. Vamos sair, velho.
Não, então, mas é que meu primo dividiu o casamento dele em partes. E uma era com a família, esse buffet livre. E o outro agora é em Paraty. Daí semana que vem é Paraty.
Saúde.
Talvez em Paraty eu morra.
Não, vamos manter isso aí. Vamos. Tem podcast terça que vem. Vai,
posso ficar com
o
M1?
É? Tem o quê?
Posso ficar com o M1, computador M1 aí?
Nossa.
Bonzão, M1.
Não, só não pode porque deve ter minhas coisas aqui, pessoal.
vazou.
Que isso.
Bom. É isso, senhores. É, mais um episódio finalizado. Um pouquinho maior agora. Foi. Não, acho que deu uma hora. É, não, vai dar
50
minutos de editado.
É, resumindo, e limitado não, a gente volta, só né? Aguenta conversar uma hora.
Não, é. É. Deu tempo, mas é que só tá um. Tá monotema. A gente pode trabalhar mais temas nas próximas vezes.
Tal.
Mas é isso. É, voltamos na semana que vem. Últimas palavras, senhores.
Beijo, tchau.
Até a semana
que vem. Prestem atenção no capitalismo.
Falou!